Oi, gente, aqui é a Juliana.
Aqui é a Renata e esse é os Fantasmas nos Divertem. Mais uma terça-feira com o susto dos fantasminos, mas essa é uma terça especial que a gente tem que agradecer aos nossos fantasminos que contribuem tanto pelo PicPay quanto pelo Catarse. Então, muito obrigado, gente, por acreditar na gente, por ajudar a gente a tentar melhorar cada vez mais o nosso conteúdo.
Muito obrigada, gente.
Então, obrigado, Daniela,
Vanessa.
Carol,
Eric.
Paula,
Bernardo,
Christian,
Anderson,
Daniel,
Karina,
Thales,
Cláudio,
Fernanda,
Flávia,
Akemi,
Miguel,
Ariane,
Gise,
Aline,
Carlos,
Jailson,
Priscila
Ana,
e Karen. Gente, muito obrigada mesmo. É por causa de vocês que esse podcast continua a existir e a gente está tentando sempre melhorar. Muito obrigada.
exatamente. Obrigada. E lembrando, gente, que temos também o nosso canal no YouTube, Os Fantasmas nos Divertem. Temos também o site osfantasmasnosdivertem.com.
Pois é. Vamos para a primeira história?
Vamos.
A primeira história se chama História para o Susto dos Fantasminos. E é da Ana Paula. Olá, meninas, tudo bem com vocês? Me chamo Ana Paula, tenho 31 anos e sou de BH. Depois de muito procrastinar, estou enfim enviando uma das minhas muitas histórias cabulosas. Eu e minha irmã sempre dividimos o mesmo quarto, somos muito grudadas. Em 2011, eu iniciei um tratamento oncológico contra um linfoma que descobri no Natal de 2010. Sério, no Natal, eu tinha 23 anos. Estou curadíssima há 8 anos. Spoiler para
Ai, que bom.
tranquilizar vocês.
É porque eu já ia perguntar aí como é que você tá. Mas é que bom que.
Em 2012, ainda em tratamento, passei a dormir em outro quarto. A primeira vez que eu e minha irmã dormimos separadas. Certa noite, em 2012, eu acordei e me deparei com uma cena um tanto curiosa em meu quarto. Eu gosto que já começa assim. Um
Tanto
tanto
quanto
curiosa.
curiosa.
Estava escuro, mas havia uma fonte de luz branca que irradiava de um grupo de pessoas, de mãos dadas, em meia lua ao redor da minha cama. Exato, respira fundo. Digo pessoas porque é o termo mais próximo que eu encontro. Por elas irradiarem luz, só consegui ver seus contornos. Eram todos altos, esguios, braços e pernas muito compridas e carecas, assim como eu na época. Lembro de não ter sentido medo ou nada semelhante. Voltei a dormir rapidamente após esse avistamento. Ao acordar, comentei com a minha família o que havia acontecido comigo. Minha irmã fez uma cara de assombro e na mesma hora disse: "Eu vi essa mesma coisa no ano passado. Acordei de madrugada e haviam pessoas dessa mesma forma, irradiando luz de mãos dadas, formando uma meia lua ao redor da sua cama. Não comentei antes porque preferia pensar que era um sonho ou uma imaginação. Mas agora que você viu a mesma coisa?" Ficamos em silêncio por alguns minutos na mesa do café. Minha mãe, que há um ano havia começado a frequentar um centro espírita, disse que aparentemente espíritos de luz vinham ao meu encontro me amparar, trazer força e saúde para que assim pudesse me curar do câncer. Lembro que senti um quentinho no coração e gratidão por não estar sozinha no momento tão difícil. Meses depois, meu oncologista me apresentou com os dizeres: "Você está curada, Ana. Gosto de acreditar que tudo que eu e minha irmã vimos foi real e que é um mundo espiritual que nos ampara nessa árdua vida terrena. Um beijo grande a vocês, meninas. Logo volto para contar mais histórias." Aí eu
Que bom que essa história
gosto.
tem um final feliz.
Pois é, eu gosto que ela botou assim: "Estou vendo uma das minhas muitas histórias cabulosas, mas aí essa foi positiva." Eu falei: "Ah, que bom."
Exato. É cabuloso. Aí eu, ah, não. Ufa, que bom.
Ufa, podia ser pior.
Sim. Ai, fiquei muito feliz.
Também.
Ai, casos da Cami. E ela é da Cami, gente. Oi,
Tá.
pedidas. Turupom. Antes de falar sobre minhas tretas com o além, quero comentar que amo o podcast de vocês e, apesar de ter muito medo, escuto quase todo dia enquanto trabalho. Vamos lá, vou tentar ser breve. Todo mundo diz isso, né? Minha família sempre foi muito envolvida com assuntos religiosos e espirituais, principalmente que rola na Umbanda e no Espiritismo, e eu tenho incontáveis histórias, muitos dos meus parentes e algumas minhas. Vou contar as duas situações que mais me marcaram e, se vocês quiserem, em outro momento conto outros. Sim, a gente quer, por favor, pode. Se você ainda não mandou, pode mandar. Primeiro, tive o privilégio de conhecer meus avós, vô e vó, e as duas bisavós por parte de pai, mas não conheci meu bisavô, que, segundo eu soube, brincava mais com a minha tia do que com seus outros dois filhos homens. Eu era a preferida do meu avô, e em determinada ocasião, ainda criança, vi nitidamente ele com metade do corpo escondido atrás de uma porta e a parte de cima me olhando e fazendo brincadeiras e palhaçadas com as mãos e boca para me agradar. O problema nisso foi, quando eu falei isso para minha avó, ela logo entendeu o que estava acontecendo e ficou muito tensa. pois meu avô não estava em casa. E a roupa que usava no dia não batia com a que eu falava. Além disso, ela estava do meu lado e não via ninguém. Enquanto para mim, a imagem era nítida e muito real, eu lembro até hoje. Conclusão. Essa experiência durou uns 15 minutos e todos acham que foi o espírito do meu bisavô que veio me conhecer. Ah, ok. Então, assim, positivo,
pois é,
né?
Quando... Eu já imaginei assim, tem um homem dentro da casa, sabe? A princípio. Mas aí não. Ok.
Gosto assim, sabe?
É.
Diferente da outra, esse segundo caso foi meio traumático. Então, ok, né? Já estamos preparados para uma coisa meio tensa. Na adolescência, enquanto minha mãe trabalhava, eu ficava em casa sozinha. Morávamos nos fundos da última casa de um condomínio fechado de casas. Ou seja, sem estar com alguém da família. O acesso lá era mais que improvável e não havia nenhum movimento na rua. Um dia, no início da tarde, deitei no sofá com a porta aberta e adormeci. Nisso, escutei nitidamente um "acorda", que óbvio me fez acordar. Como não parecia tão perto, não dei bola, pensei que podia ser só alguém fora do condomínio ou algum vizinho que também estava dormindo sendo acordado. Cochilei novamente e dessa vez senti o ar na minha orelha quando alguém gritou de forma sarcástica: "Tu não vai acordar?" Me apavorei. Saí correndo para frente de casa e fiquei lá até minha mãe chegar à tardinha. Infelizmente, depois disso, não consegui mais dormir. Infelizmente, depois disso, não consegui mais dormir com meus ouvidos destapados. Eu uso travesseiros, cobertas, o que for. Mas não pego no sono se não tiver algo tapando minhas orelhas. Beijos e fiquem em casa. É, realmente. Ai, que complicado.
Pois é, né?
Mas deu tudo certo depois disso, aparentemente, já que ela não falou nada. Então.
Bom, a próxima história se chama Algumas Histórias Estranhas, e é da Carolina. Boa noite, meninas. Ai, boa noite, já nem gosto, né? Me dá aquela agonia. Bom, obrigada por salvarem meu home office. Achei vocês por acaso no Spotify e estou ouvindo todos os dias desde então. Tenho três histórias para contar para vocês. A primeira. Desde pequena, minha mãe me conta uma história que aconteceu quando ela era pequena. Segundo ela, meu primo Ju nasceu durante a quaresma e os pais deles, no caso os meus tios, eram muito jovens e moram em um sítio bem afastado. Então, minha avó Neuza, com medo de que algo ruim acontecesse, buscou eles para ficarem na chácara com ela durante a quaresma. Em uma certa noite, eles ficaram conversando até tarde e, quando todos já estavam deitados, escutaram. Se prepara para minha interpretação, tá, Renata? Au! Bem distante. Eu falei baixo que era para ser distante, entendeu?
Ah, tá bom.
Como se estivesse vindo da entrada da chácara. Então, todos ficaram muito assustados e, como minha avó já esperava que isso ia acontecer, correu para o lugar onde meus tios estavam. Mas antes dela chegar lá, ela já começou a escutar barulhos de arranhões nas paredes da casa de madeira. Então minha avó pegou meu primo no colo e começou a tentar escondê-lo pela casa. Mas conforme ela ia andando, os barulhos de arranhões iam a seguindo, como se estivessem seguindo pelo lado de fora da casa. Depois de muito desespero, minha avó resolveu fazer um batismo improvisado no Ju. Só que tinha um porém. A criatura que estava querendo entrar na casa precisava ver para funcionar. Foi aí então que o meu avô e o meu tio, o pai do Ju, e minha mãe e os meus tios, os irmãos da minha mãe, foram segurar a porta para que ficasse só uma fresta aberta e para impedir que a criatura conseguisse entrar. Foi aí então que minha mãe viu um lobisomem enorme e de olhos vermelhos sangue que estavam com esses olhos vidrados no meu primo recém-nascido. Minha avó fez o batismo e jogou o sal no lobisomem e mandou fecharem a porta. Então eles ouviram um outro "au" bem alto, que tudo ficou quieto e silencioso de novo. No outro dia, minha avó acordou e saiu. Saiu para fora, não vou falar isso não, calma. Saiu da casa. No outro dia, quando minha avó acordou e saiu da casa, viu que estava tudo cheio de marcas e garras na parede, e que as verduras da horta e as fraldas de pano que estavam no varal estavam todas destruídas. Enfim, minha mãe disse que nunca sentiu tanto medo na vida, e também já perguntei para minha avó e ela confirmou toda a história. Ah, tem algo curioso para acrescentar. Eu também nasci durante. Calma, deixa eu rir. Olha só, gente, calma aqui. Olha como a nossa cabeça tá funcionando, tá? Porque aí ela botou: tem algo curioso para acrescentar. Eu também nasci durante a quarentena. Só que não é a quarentena, é a quaresma. A nossa cabeça já tá quarentena. E minha mãe disse que quase não dormiu nenhuma noite enquanto me segurava forte nos braços com medo de um lobisomem vir me buscar. Mas isso nunca aconteceu. Ainda bem, né? Ainda bem, é dela.
Sim, mas eu tenho uma questão. É a família dela que tem esse lance com os lobisomens ou é um lance da região,
Não
sabe?
sei, né? Eu pensei que pode ser mais região, porque a avó dela sabia que ia. Não sei.
Não sei, a avó dela podia saber porque podia ser da família.
É.
É, aí agora eu fiquei, entendeu?
Tenso.
Fiquei em dúvida, né? Fiquei... Desculpa levantar essa pergunta aí, mas...
Bom, vamos para a segunda história. Em julho de 2019, consegui um emprego em um escritório em Londrina, mas morava em Rolândia. Então decidi me mudar... Gente, Renata, olha só!
Rolândia é aquela cidade que eu sempre zoava, desculpa,
não,
desculpa.
Não, mas não é sobre Rolândia que eu vou falar, não. Eu vou falar sobre o próximo lugar que ela vai mencionar, porque, por acaso, eu fui em Cambé. Eu acho que foi exatamente essa época do ano passado que eu tava lá, mas tudo
eu
bem.
Quero dizer que eu zoo com respeito, tá? Rolândia. É só porque, pô... É, a Lândia de Rolas, não tenho como não rir, eu tenho 5 anos, desculpa.
Ah, eu tô rindo, porque exatamente, tipo, sei lá, semanas antes da gente começar a quarentena, que é sério, eu estava em Cambé, e eu achei isso aleatoríssimo agora, essa coincidência. Bom, então, ela decidiu se mudar para Cambé, que fica mais perto de Londrina do que Rolândia. Comecei a procurar uma casa para alugar lá, pois precisava achar logo, já que estava começando um emprego na outra semana. Minha sogra achou uma casa 2 ruas para baixo da dela. Resolvi dar uma olhada na casa e achei um pouco estranho, porque ela era bem grande e estava bem barata, sabe? E olha,
aí é grande, começa. Bem barata.
Ela falou, tipo coisa de R$500. E uma casa daquele tamanho, no mínimo, seria uns R$800 ou R$700. Depois de olhar a casa, vi que ela estava muito mal cuidada. Mas como precisava mudar logo, decidi ficar com a casa. Me mudei na outra semana e comecei a trabalhar. Meu turno era de 12h às 22h. O meu noivo trabalha em um açougue durante a tarde e o começo da noite. Então quase não ficávamos em casa, somente à noite para dormir, finais de semana e nos dias de folga do meu noivo. Assim que me mudei, percebi que ela era muito grande e sabia que dava uma sensação de frieza. Ai, não sei explicar direito. Com o passar do tempo, começamos a escutar barulhos no meio da noite, como se algo muito pesado tivesse caído no chão. Íamos ver o que tinha caído e não tinha nada fora do lugar. Tem 2 cachorras. A Duda e a Lua, e do nada elas começavam a latir à noite. Sabe como se estivesse vendo alguma coisa, e quando levantávamos para ver? Nada. Elas dormiam na sala que ficava ao lado do nosso quarto, então era bem estranho, e sem falar na sensação de que eu estava sendo observada nos dias que passava sozinha na casa. Um dia, enquanto meu noivo lavava louças, ele olhou de relance para a porta que dava para o fundo, que ficava bem perto da pia, e viu um rosto como se alguém estivesse inclinado tentando olhar para dentro da casa. Se assustou, piscou os olhos e, novamente, não tinha nada lá. Enfim, me mudei de lá em dezembro, após a casa ter alagado em outubro durante uma chuva bem forte e a imobiliária ter se recusado a pagar os prejuízos que tivemos com roupas e móveis. Inclusive, perdi um dia de trabalho, pois tive que voltar para casa para receber o pessoal da imobiliária, que não adiantou nada. A imobiliária enrolou a gente durante 2 meses, dizendo que iam passar para a gente para outra casa e que iam levar a chave, mas ficamos cansados e procuramos uma casa por conta própria e estamos morando nela desde então. Depois que me mudei de lá, não tive mais aquelas sensações estranhas de como estivesse sendo observada, e minhas cachorras também ficaram bem mais calmas. Ainda bem, olha, eu acho que às vezes tem males que vêm para o bem, sabe?
Exatamente. Esse é um deles. Assim, obviamente eu estou super contra a imobiliária.
Assim,
muito...
é um prejuízo, né? Mas.
Exatamente. Mas feliz que vocês foram embora desse ambiente que não estava fazendo muito bem.
Sim, exato. Bom, vamos para a última história, que é. Antes de me mudar para Cambé, morava em Rolândia. Vai, Renata, ri de novo.
Ai, desculpa, gente, Rolândia, desculpa. Não é 5 anos, é que eu nunca saí da quinta série, a verdade é essa.
Bom, morava em Rolândia e meu noivo, que era meu namorado na época, morava com a mãe em Cambé. Por isso, costumava passar os finais de semana na casa da mãe. Um dia, enquanto ajudava minha sogra a limpar a casa, resolvi usar o banheiro do quarto dela, enquanto o outro estava de molho. Quando entrei pelo quarto, eu... Ai... Desculpa, Renata, às vezes eu não tenho como reagir antes, porque eu tô lendo a frase. Quando entrei no quarto, vi uma menina sentada de costas para mim e de frente para o guarda-roupas, com a cabeça baixada. Pensei que fosse minha cunhada mais nova, Maria. Mas enquanto usava o banheiro, lembrei que Maria não estava na casa, e sim na casa da avó Eva, que só estávamos eu e minha sogra lá. Quando eu saí do banheiro, depois de um bom tempo lá enrolando, fui e contei para minha sogra o que tinha acontecido. Exato.
Se eu estivesse no banheiro com o telefone, eu tentava ligar pra sogra, sabe? Oi, olha só o seguinte, eu não vou sair do banheiro tão cedo.
Olha só,
eu vi uma
de
menina
Deus, tem uma
ali.
Menina sentada na sua cama. Calma, calma que eu me perdi aqui, peraí. Blá, blá, blá. Quando eu contei pra minha sogra o que tinha acontecido, ela me disse que quando ela se mudou pra casa, minha outra cunhada, Amanda, costumava brincar com uma menininha, ou melhor, uma amiguinha imaginária que só ela via e passava o dia inteiro brincando com essa menininha no quintal da casa, embaixo da caixa d'água que ficava atrás do quarto da minha sogra. Naquele dia mais tarde, quando a minha cunhada chegou, eu contei para ela o que tinha visto e perguntei se essa tal menininha que ela brincava, quem era. Ela me contou que não conseguia se lembrar do rosto, mas que ela se parecia bastante com sua irmã mais nova, a Maria. Os dias se passaram e em outro dia eu estava na cozinha fazendo algo para comer. Fui até a copa para pegar algumas verduras que estavam na fruteira que tinha e passei pela frente do quarto da minha sogra. Ai, meu Deus. Que estava com a porta aberta e novamente vi uma menina sentada de costas, exatamente parecida com a minha cunhada mais nova, que usava uma camiseta igual a uma que Maria costumava usar. Só que tem um porém. A minha cunhada, Maria, estava na sala vendo um filme. Desde então eu nunca mais vi essa menina. Ainda bem, né?
Ainda bem que você nunca mais viu. Meu Deus do céu, gente, que nervoso.
Exato. Ela botou aqui, escrevi esse e-mail ditado pela ferramenta de audiodescrição do meu celular e aconteceu algo engraçado e estranho enquanto digitava o e-mail. Uma das minhas gatas, a Minerva, ficou me olhando de olhos arregalados e prestando atenção na história da menininha. Bom, é isso, meninas. Peço desculpa pelo tamanho do e-mail, espero que gostem. Beijo, até mais. Ai, eu ri.
Da gata, obviamente,
pois,
né?
Pois é, eu ri da gata.
Ai, gente. Ai. Nossa. Tô como? Fiquei aqui um pouco tensa, pra ser bem sincera.
Pois é.
Mas satisfeita que não viu mais.
O que importa é isso,
a falsa
Renata.
Maria, entendeu?
Exato, exato.
Então vamos lá para os relatos estranhos da Ana. Oi, meninas, tudo bem? Antes de mais nada, queria dizer que sou super fã do podcast de vocês. Adoro o conteúdo que vocês produzem. Sempre projeto ouvindo seus episódios. Nossa, projetado, tipo, arquitetura, outras coisas. Ai, não sei, eu fiquei agora curiosa. Achei legal. Eu sei que várias pessoas nos escutam fazendo trabalhos manuais. Então, artesanatos e afins. Eu acho bem fofinho. Primeiro relato. O milagre da hóstia. Essa história é muito popular aqui na região. No Nordeste, Juazeiro é conhecida devido às suas romarias que acontecem entre 4 e 5 vezes ao ano. Vários fiéis de diversos locais do Brasil vêm até a cidade pedir intercessão à Nossa Senhora das Dores, Padre Cícero e a Beata Maria de Araújo. Guardem bem esses dois últimos nomes. De acordo com o que contam os mais antigos, o suposto milagre ocorreu em 1889, durante uma missa a qual o Padre Cícero estava celebrando. O padre estava distribuindo as hóstias para os fiéis. Tudo estava ocorrendo normalmente, até ele depositar a hóstia na boca da beata e, segundos depois, a mesma se transformou em sangue. Isso aconteceu mais de uma vez. Em todas as vezes, o padre pedia para que a beata cuspisse o sangue num lenço. Dizem que haviam pedaços de carne, o que fez as pessoas na época acreditarem que era corpo e sangue de Jesus Cristo. Muitos desses lenços desapareceram. Algumas pessoas na época acreditavam que a beata estava mentindo. Diziam até que ela mordia a própria língua para forjar o milagre. Eu, particularmente, não acredito que ela tenha feito isso, levando em consideração que seria extremamente doloroso alguém morder a língua diversas vezes até sair sangue e pedaços de carne. Fora que estamos falando de uma mulher, pobre, negra e analfabeta do sertão do Ceará. Era muito difícil as pessoas acreditarem que ela era uma mulher santa, ou pelo menos alguém digna de ser um veículo para uma manifestação divina. Ai, a gente sabe, né? A gente sempre vive dizendo que não interessa a imagem que Jesus um dia volte, novamente para quem acredita que Jesus Cristo um dia irá retornar. A gente sabe que se fugir do padrãozinho que a sociedade criou para Jesus, ninguém vai se importar. A verdade é essa. Então vamos lá, desculpa, só deixando aí meu adendo. Existem vários textos na internet falando sobre esse milagre. Tem um filme também, caso alguém se interesse. Quero deixar claro que estou contando essa história baseada no que ouvi dos meus avós e alguns parentes. Devem haver outras versões e mais informações também. Algo que me deixa triste nisso tudo é porque às vezes tenho a impressão que houve a intenção de apagamento dessa mulher, ao contrário do Padre Cícero, que é bem mais popular. Se eu não me engano, ele estava para ser canonizado. Realmente não sei se ele praticou algum milagre, porque quando falam dos milagres de Padre Cícero, sempre mencionam o milagre da hóstia. Mas essa manifestação miraculosa não aconteceu nele. Enfim, assunto polêmico. Eu gosto que ela também já deixou bem claro o assunto polêmico.
Pois é. Ui, chutei a mesa. Desculpa,
Eu
mas
fiz o meu
sim.
adendo polêmico também. Ela comentou sobre o assunto polêmico
Ah, o que
também.
importa é isso, Renata?
Mas eu entendo total da onde Ana está vindo com os questionamentos dela. E, sabe, sabemos, moramos no Brasil. Não.
Entendemos, lamentavelmente.
É, assim, não posso dizer que eu entenda do tipo, já passei isso na pele, mas eu quero
Sim,
dizer
a
que a
gente
gente
entende que acontece, é.
acontece, não sou cega. A
Pois
verdade
é.
é essa. Segundo relato: bad vibes e macho uó descontrolado. Ai, nossa. Ah. Eu quero dizer que o ar é pro macho watch controlado.
Claro.
Esse relato é bem mais pessoal. Aconteceu há 2 anos, quando eu ainda era amiga de uma galera bem estranha. Eu tinha 17 anos e estava passando por um momento em que minha clarividência estava ficando mais aguçada. Tinha vários sonhos estranhos, paralisias, via vultos e escutava vozes quase todos os dias. Mas isso tudo era algo que eu guardava para mim, porque sabia que meus amigos não iam entender. Na verdade, eu venho de uma família de médiuns clarividentes. Tem alguns relatos sobre isso. Posso contar depois, caso queiram. A gente quer! Era sábado, e como aqui no interior não temos muitas opções de lugares para sair, é muito comum nos reunirmos na casa de colegas para beber, fumar, ouvir música, assar carne, essas coisas. Nesse dia, eu não estava com muita vontade de sair de casa. Mas uma das minhas amigas, a Giovana, insistiu muito e eu acabei cedendo. Fomos para casa de um colega nosso, o Hélio. Hélio tinha uma irmã que se chamava Paloma, que também é nossa amiga. Estávamos eu, Giovana, Matheus, namorado de Giovana, Hélio, Paloma, Rubens, o namorado da Paloma, Ítalo e o Cosmo. Eu só queria dizer uma coisa. É que... Eu não quero ofender as Palomas, não, tá? É que Paloma é pombinho em espanhol.
Palomitas.
E eu sempre acho engraçado Palomitas, Palomas e essas coisinhas.
Sim.
Não, desculpa. Eu só queria fazer esse fato desnecessário. Gente, Palomita é pipoca. Aí, só pra... Acho que se eu tivesse uma amiga Paloma, eu com certeza eu ia chamar ela de Palomita.
Eu também.
Inútil, mas tá. Eu já havia ido para a casa do Hélio outras vezes e já tinha sentido uma energia estranha. Mas eu sinto isso em quase todos os lugares. KKKK. Então, na época, não me importei e continuei andando lá. Hoje eu não costumo mais fazer isso. Sempre que sinto algo estranho em algum lugar, eu até evito voltar. Outro fato que acho importante salientar é que na época eu estava fazendo uma oração de proteção que durava 30 dias. Uma colega minha havia me indicado e eu fui lá e fiz, porque proteção nunca é demais, pensei.
Concordo.
Sim. Durante os 30 dias, eu sonhava com várias coisas estranhas. Tinha as paralisias e o meu comportamento também tinha mudado. Eu tinha que fazer oração todos os dias, no mesmo horário, às 21. Então, nesse dia, tive que fazer oração na casa do Hélio. Perguntei a ele se havia problema eu ficar sozinha num cômodo por uns minutos. Expliquei a ele o motivo e ele achou ok. Eu era amiga estranha do rolê, então todos já estavam acostumados com isso. Ele me deu a chave do seu quarto. Fiz a oração e voltei para a varanda, onde as pessoas estavam comendo, bebendo e dançando. Aí eu só quero dizer que, assim, é porque você era adolescente, entende? Mas hoje em dia, esse lance de eu era amiga estranha do rolê, na verdade, você vai procurar um rolê onde as pessoas, tipo, não te achem amiga estranha, sabe? As pessoas podem não... ir para você com um quarto para rezar, mas elas vão falar, ah, beleza, então, tipo, elas vão entender o seu motivo e pronto. Eu acho que essa é uma coisa que a gente vai aprendendo com o passar dos anos, sabe? Ele tinha um cachorro, eu não sei se tem mais, que aparentava ser bem manso e sociável, até então. Cosmo começou a brincar com o cachorro do Hélio, até que muito rapidamente o cachorro mordeu o rosto de Cosmo do nada. Foi uma mordida funda, saía muito sangue, ficamos apavorados, porque isso nunca tinha acontecido antes. Dizem que animais sentem energia pesada, e nesse dia percebi que o doguinho estava bem inquieto. Hoje, percebo que aquilo foi um aviso para o que estava por vir. Eu, Giovana e Ítalo levamos Cosmo para o hospital. O resto da galera ficou na casa. Ele levou alguns pontos no rosto, e o enfermeiro disse que não ia ficar uma cicatriz muito marcada. Após Cosmo ter sido atendido, decidimos voltar para casa. Era meia-noite e nós quatro ainda não havíamos jantado. Ao chegar na casa de Hélio, o Rubens, namorado da Paloma, estava muito bêbado e chato pra caralho. Mas decidi não ligar. Tava com fome e só conseguia me concentrar no meu prato de baião de dois com carne assada. Ai, gente, eu tô com saudade de comer um baião de dois. Até que o Rubens começou a botar boneco. Queria sair com o carro, pegou as chaves e foi em direção à escada que dava acesso à garagem. Paloma saiu correndo atrás dele, implorando para ele não fazer aquilo. Ela tinha medo que ele sofresse um acidente, pois estava nitidamente sem condições de dirigir. Rubens começou a gritar com Paloma, xingando muito ela e dizendo frases do tipo: esse carro fui eu que comprei! Seu pai não criou uma mulher, criou uma moleca, é isso que você é! Eu ouvia tudo aquilo e fiquei louca, mais louca ainda, porque a galera ouvia tudo aquilo e não fazia nada. Apenas dizia que não era para ninguém se meter, que o Rubens era assim mesmo e que eles sempre se resolviam. Em briga de marido e mulher, sim, mete-se a colher. Só para deixar bem claro aqui, gente. Intervenho, obrigada. Até que os gritos do Ruben ficaram mais graves. Ele esmurrava a parede, clássico de macho, uó, violento. Então eu desci e alguns dos meus amigos foram atrás de mim. Ah, eu acho engraçado, todo mundo foi atrás de você, mas não atrás do Rubens, que estava criando o Auê? Peraí, agora eu estou muito indignada lendo essa história. Quando chegamos, o Rubens havia empurrado a Paloma, estava armando um murro, pronto para socá-la, até que um dos rapazes mandou ele parar com aquilo e segurou seus braços. Ah, graças a Deus. Alguém, né? Eles rolaram pelo gramado e Paloma gritava, pedindo para parar. Quando finalmente o Rubens se acalmou, os meninos começaram a conversar com ele, tipo, passando a mão na cabeça, sabe? Ai, foi nojento. Ai, me arrependo já de ter dito que alguém fez alguma coisa. Eu estava desesperada e agoniada, queria sair de lá, ir para casa. A gente tinha combinado de dormir todos lá, mas naquela altura eu não queria mais passar um minuto perto daquelas pessoas. Ao meu ver, todos foram omissos e ficaram passando pano pro Rubens. Mas não tive escolha. A casa do Hélio era distante da minha. Não dava para ir a pé. E eu não me sinto segura em pegar Uber às 3 da manhã sozinha. Dormimos lá e eu tive um sonho que parecia mais um review daquela cena do Rubens brigando com a Paloma. Mas a diferença é que eu via uma sombra negra ao lado do Rubens. Não havia olhos nem boca. Apenas uma silhueta de algo que não parecia humano. Acordei atordoada, decidida que ia para casa. Giovanna insistiu para que eu ficasse para almoçar. Até hoje, não sei porque aceitei passar mais tempo ali. Eu era doida? Mas o almoço já estava pronto e eu estava com fome. Então aceitei. Mas antes fui tomar um banho. Quando saí do banho, ouvi barulho de vidro cair no chão. Outro sinal. Mais tarde, descobri que foi o prato que Giovanna havia feito para mim. Então, depois disso, concluí que algo não queria que eu ficasse ali mesmo. Então, fui embora. Depois desse episódio, eu discuti com essa galera. Acho que eles cultuam valores muito diferentes do meus. Então, achei melhor seguir meu rumo. Enfim, exatamente. Você está certíssima, Ana. Olha. Ótima. Enfim, planejava trazer mais relatos, só acabei me empolgando escrevendo esse último. Espero que tenham gostado. Posso trazer mais histórias depois, caso queiram. Desejo muita luz e sucesso para vocês. Beijos. Bu. Olha, Ana, honestamente, você fez o que podia fazer no meio de pessoas que não estavam querendo aceitar, né? Que tinham coisas muito estranhas acontecendo.
Muito errado,
é o famoso
acontecendo.
Caso dos amigos acobertando, merda sendo feita.
Exato.
Então, é, realmente, acho que para o seu bem... ir embora foi o ideal.
Exato. Não, tá certíssima. Vamos lá. A próxima é da Giovanna e se chama Sussos dos Fantasminos. Olá, meninas, tudo bem? Meu nome é Giovanna e moro em São Paulo, capital. Não tenho muitas histórias, mas tenho vontade de contar para alguém sem que me chamem de doida ou diga que eu tenho uma mente fértil. Bom, a primeira vez que vi e senti algo foi na casa da minha avó em Carapicuíba. Eu sempre dormia com os meus avós, já que meu pai nunca estava perto. Um dia eu decidi que iria dormir no quarto antigo da minha tia, que não tinha banheiro. PS, o quarto dos meus avós tinha. Eu lembro que não sabia ver as horas ainda, mas eu sei que vi no relógio 3 e alguma coisa, se não me engano era 44. Lembro que levantei e me deu muita vontade de ir no banheiro, mas fiquei receosa como qualquer criança na minha idade ficaria. Tomei coragem e fui. Para chegar no banheiro tinha que passar pelo quarto do meu pai, um longo corredor, a sala e finalmente o banheiro. Quando eu cheguei no final do corredor, senti algo estranho. Uma espécie de arrepio, mas muito forte. Ao chegar na sala, notei que no sofá havia alguém sentado. Mas meu pai não estava em casa e meus avós estavam dormindo. Comecei a sentir um medo muito grande e olhei para a figura. Era completamente negra e muito grande. Quando a coisa virou, acho que para me olhar, corri muito rápido até o banheiro. Tranquei a porta, fiz minhas necessidades, morrendo de medo, kkkkkk, e comecei a gritar para minha avó, o mais alto que eu conseguia. Ela não me ouviu. Então, eu enrolei um puta bolo de papel higiênico na mão. Ai, desculpa que eu tô rindo. Eu tô imaginando uma criança com papel higiênico enrolado na mão.
Sim. É a arma que ela tinha, Juliana.
Exato, Renata. A gente luta com o que a gente pode, tá certo?
Exato.
Enrolei o papel higiênico na mão, peguei todas as toalhas de banho e coloquei em cima de mim. Passei pela porta correndo, toda coberta.
Mano, fechar os olhos só não era muito seguro.
Não, detalhe, escuta essa. Passei pela coisa correndo, toda coberta e com a mão de papel no olho. Não, continuou com a risada, porque a próxima frase é: bati muito forte na porta da minha avó. Ela acordou sem entender nada, eu contei, e é óbvio que ela não acreditou em mim. Mas disse que era culpa da peste e que se eu quisesse que não acontecesse nada novamente, era para rezar que Jesus ia ajudar. Enfim, rezamos e eu dormi até tarde no dia seguinte. Espero que gostem e desejo muito sucesso pro podcast. Escuto vocês todos os dias antes de dormir. Caso vocês gostem, tenham outros relatos. Ai, meu Deus.
Olha só pra explicar, gente. Eu tô rindo do modo que ela decidiu.
Pois é,
sair,
exato.
Não, do encontro. Exato. Ela deixou engraçada essa situação.
Uh-huh.
Bizarra, é. Ai, muito bom.
Renata, a gente tá lutando com o que pode, tá certo.
Exatamente. Ai, vamos lá. A história agora é da Rosiane e se chama Médium Ostensivo. Olá, meninas, tudo bem? Adoro o podcast de vocês e já enviei duas histórias. A Mulher do Coque e o Cachorro Invisível. Hoje, pedi permissão à minha amiga de infância, que morou comigo na casa do conto da Mulher do Coque, para contar duas histórias que ocorreram com ela. Ela tem um monte de histórias para contar, mas acha que eu as conto melhor. Bem, essa amiga é o que chamam no espiritismo de médium ostensivo. Vou explicar, já que eu também não sabia que esse termo existia. Médium ostensivo é aquele que tem várias faculdades ou dons mediúnicos. No caso dela, ela vê, ouve e fala, psicografa e psicofona, o que muitos chamam de incorporação. Pois bem, quando moramos juntos lá na casa da história da Mulher do Coque, lembram? Tinha um centro de Umbanda vizinho à nossa casa. A gente ainda não sabia que ela tinha todos esses dons. Bela de uma manhã, eu acordo e ela estava em sua cama, sentada, visivelmente chateada, mas calma. Perguntei o que havia acontecido e ela respondeu que tinha acordado no meio da noite com uma mulher desgrenhada arranhando o travesseiro dela. Assim, é, me falou...
Não.
Assim, me falou nessa calma. É, Juliana, novamente, blasé.
Não.
Ai, acordei, tinha uma mulher desgrenhada.
Sabe o que aconteceu ontem de noite? Olha que coisa. Curiosidade.
E eu, what? E ela disse que tinha ido dormir pensando em um falecido primo. E quando acordou, essa pessoa estava lá. Falou isso, novamente, na maior naturalidade do mundo. A mulher sumiu quando a viu assustada. Bem, esse foi um dos episódios que aconteceu com ela naquela época. A minha risada, gente, estava inclusa na história, tá? Obrigada.
Tá.
Corte a cena para vários anos depois de ela descobrir em um centro que tinha todos esses dons. Ela veio me contar um dia de trabalho lá no centro espírita que ela frequenta. Ela contou que via vários espíritos em fila para se comunicar. Mas não só isso. Quando era a vez de um espírito falar, sim, aparentemente do lado de lá também tem fila, ela sentia o que ele estava sentindo. Ah, eu imagino que tenha fila de fato, deve ter várias pessoas querendo se comunicar,
Organização,
então...
né, Renata? Organização.
E assim, eu sei que são espíritos de vários lugares, mas eu já descobri que no mundo todo mundo gosta de uma fila, então...
Sim.
Então, por exemplo, em um caso, ela sentiu a falta de sua perna direita. Pensou, meu Deus, o que é isso? Depois ficou sabendo que quem tinha se comunicado tinha morrido em uma guerra e havia perdido a perna em uma mina. Em outro caso, ela sentiu um baque no peito. A moça que se comunicou havia sido morta com um tiro. Em outro, ela se viu no hospital, com muita gente ferida. E em outro caso, se sentiu afogando. O pessoal do centro espírita, que trabalha no apoio, conversando com ele, o afogado, teve que inventar uma história de que havia uma boia para ele segurar. Diz ela que os mentores preparavam esses cenários para ajudar essas pessoas que fazem a passagem de forma traumática. Quando ela me contou essas coisas, lembrei de pessoas que dizem aos médiuns que eles têm que trabalhar e pensei o quão horrível deve ser sentir e ver tudo isso. Pensei, ser totalmente possível uma pessoa não querer fazer esse tipo de trabalho, sabe? De fato, existem pessoas
Sim.
que não têm interesse de fato de fazer esse trabalho e tentam fechar o corpo para isso. Eu não acho que elas sejam egoístas, eu acho que cada um sabe o que é melhor para si.
É assim, sim.
Também imaginei quantas pessoas devem ter tido esse mesmo dom há tempos atrás e foram postas em manicômios, sabe? Porque imaginem, você está vendo e sentindo algo que ninguém mais está. É isso. Ela tem muitas outras histórias, mas hoje vou deixar essas duas bem breves. A outra história que vou contar. E vocês podem contar outro dia. Não, não, a gente vai contar hoje mesmo, fica tranquilo. Aconteceu aqui em casa mesmo. Moro hoje com meus tios e minha sobrinha. Neste dia fatídico, estavam todos fora de casa. Vale lembrar que meus tios são espíritas e falam sobre isso o tempo todo. Eu não tenho religião. Mas ok, continuando. Estava eu de buenas no meu quarto, sei lá, lendo. Um silêncio absurdo na casa. Eis quando eu ouço barulho de sapatos. Alguém havia entrado pela porta da sala. A porta da sala raramente é usada. Pessoal usa mais a da cozinha, que é mais pro fundo da casa. Eu ouvi aquele alguém vindo lá da sala, batendo aquela bota ou sapato de bico quadrado, sabe, desses que fazem um puta barulho no chão. Pensei, meu, ninguém entra por aquela porta. Fiquei quieta, bem quieta, ouvindo aqueles passos. O barulho parou. Como se a pessoa que tinha entrado tivesse parado a poucos metros da porta do meu quarto. Ouvi um assovio. Da janela do meu quarto, daria para ver quem estava ali, na cozinha, mas eu não quis olhar. Assoviou de novo e eu pensei, meu, eu não vou olhar nem por um cacete. Fiquei mais quieta ainda, sem respirar quase. Pensei em meu anjo da guarda. O barulho cessou. Eu só saí quando os meus tios chegaram em casa. E fica a grande pergunta: quem era e o que queria? É.
Ai, eu não gosto dessas
Rosiane.
coisas.
Eu vou tentar dizer que. Eu não, é porque quando é pessoa. Física, corpórea, é mais assustadora, eu penso,
Sempre.
entende?
Não, isso é verdade.
Então, eu vou dizer que foi, sei lá, um espírito que passou aí, confundiu você com outra pessoa, foi embora. Entendeu?
Eu gosto da sua positividade. É, vamos então para minha última história de hoje, que é da Gizi. Nossa, a gente começou agradecendo a Gizi e agora a gente vai contar a história dela. E é Susto dos Fantasminos. Oi, meninas, tudo bem? Espero que quando chegarem no meu e-mail tudo esteja melhor. Ai, que tristeza.
Ah, não. Então, eu no lembro novamente das cápsulas do tempo dizendo isso. E não, as
Tristeza.
coisas ainda não estão muito bem. Na verdade, cada dia que passa eu tenho menos esperança no mundo.
Não.
Mas a vacina tá aí, entendeu? A vacina tá aí.
Aí, ai, eu preciso até espirrar, só um segundo, desculpa. Vamos lá. Então, podem me chamar de Gizi. Quando eu ouvi o podcast no qual vocês falam do quadro do menino que chora, lembrei de um quadro que tinha na casa onde morei na minha infância. Ele ficava na cabeceira da cama de um dos quartos. Quartos lembranças da casa?
Deve ser tipo aquele quarto de coisas, de entulho, não sei.
Ah, não sei, eu vou
Fala que
cortar esse
fica num
quarto de
quarto.
lembrança. É. Ele ficava na cabeceira da cama de um dos quartos da casa, o qual eu não tinha tanto acesso, pois meu padrasto mantinha-o trancado na maior parte do tempo. Vou mandar a foto do quadro. Porém, ela mandou a foto, vou te mandar já. Porém, o estranho é que quando lembrei do quarto, fui procurar no tio Google para ver se achava, eu achei. Porém, não é o mesmo quadro do qual eu me lembro. Então, nas minhas lembranças, o menino era mais velho, tinha unhas bizarramente compridas e o gatinho que ele segura no quadro também é mais velho e tem o pelo mais comprido. Então, parei para pensar e agora, depois de mais velha, tenho a impressão de que o menino no quadro crescia conforme o tempo passava. Sim, muito bizarro. Eu morri de medo desse quadro quando estava no quarto, parecia que esse menino ficava nos observando. Aqui vem outro relato. Minha avó faleceu uns 10 anos e quando ela faleceu, todos foram ao velório e ao enterro, inclusive as crianças. Pois a minha avó era a matriarca da família. E nós tínhamos um tio-avô do qual a minha avó cuidava, o tio Chico. Depois do falecimento da minha avó, ele entrou em depressão e faleceu em casa, cerca de um ano depois. Porém, não permitiram que as crianças fossem ao velório e ao enterro dele. Então ficamos em casa, já que era noite, quando ouvimos três bengaladas no chão. O tio Chico tinha dificuldades de andar, então usava uma bengala. Eu e meus primos fomos até a porta da cozinha da casa da minha avó para ver o que era, então tivemos uma surpresa. Havia um homem vestido com um paletó todo branco, uma cartola também branca e uma bengala. Então é isso, meninas. Obrigada por lerem o meu relato. Gente, Renata, agora a gente tem um homem da cartola branca.
Exatamente. Mas alguém já tinha mencionado um homem de cartola branca aqui uma
Pois
vez. Eu
é, não
lembro
teve.
disso. Teve alguém que mencionou, sim. E eu falei, nossa, é a primeira vez que falam, porque alguém perguntou se
É.
já tinham mandado.
Que
Nossa.
coisa.
Ai.
Eu tô te
Susto.
mandando a foto, mandei a foto já.
Ok. Vamos lá. A história agora é do Guilherme. Ele se chama Sonho Esquisito. Bom dia, boas tardes, boas noites, meninas. Conheci vocês pelo episódio especial do Mundo Freak e já vim logo maratonar os episódios. Novamente, gente, episódio 300 do Mundo Freak. Tive esse sonho esses dias, mas me deixou muito curioso. Quero dizer que sou cético e já moro nessa casa há muitos anos e tive apenas uma experiência estranha. Quando tinha cerca de 10 anos, mas este já concluí que foi apenas fruto da minha imaginação juvenil. Eu posso contar depois. Segue o dito sonho. É à noite. Estou no quarto com a minha irmã de 10 anos, esperando minha mãe chegar de carro do trabalho. Começamos a brincar em cima da cama. Percebo que alguém chegou, mas por algum motivo não vou ver quem é. Continuamos brincando. De repente, sem nenhum barulho, vejo um vulto escuro de alguém nos olhando pela porta, apenas com a cabeça visível. Quando olho, ela sai. Me assusto e vou ver o que é, deixando minha irmã no quarto. Passo pela sala, de onde consigo ver que o portão da casa está aberto e o carro está na garagem. Parece que minha mãe está em casa. O estranho é que não costuma deixar o portão aberto ou o carro naquela posição. Ouço um barulho de guarda-roupa fechando e abrindo no quarto dos meus pais e vou olhar o que é. Quando chego no corredor desse quarto, a porta está aberta e vejo um garoto. Ele aparentava ter uns 18 anos, era negro, mais alto que eu, tinha o cabelo crespo e arrumado. Não consigo lembrar de suas roupas. Não fazia som algum. Ele se ajoelhava apenas com o joelho no chão e mãos abertas unidas como se estivesse rezando em silêncio. Ainda de fora do quarto, continuo ouvindo o barulho do guarda-roupa. Chamo minha mãe, pensando ser ela, mas não obtenho nenhuma resposta. Para ver o que estava acontecendo, precisava entrar no quarto e olhar para a direita. Com muito receio de me aproximar do tal rapaz, faço isso lentamente e então vejo minha mãe se desarrumando após ter chegado do trabalho, como sempre faz. Ela não estava ligando para a presença do tal, mesmo confirmando que estava o vendo. Eu já estava irritado por não estar entendendo nada Então, eu comecei a tentar falar com ele com perguntas do tipo: quem é você? O que está fazendo aqui? Mesmo de frente para ele, repetindo várias vezes, fui completamente ignorado, com seu inquebrável silêncio e rosto olhando fixamente para frente. Dava para uma parede em que não havia nada. Tento então tocar seu ombro quando minha mãe rapidamente fala para não fazer isso e deixar ele em paz. Diz que é uma dádiva. Após ser dito, ele acena a cabeça ainda, olhando para a parede, e sai lentamente da casa. Com mais medo agora, não o sigo e fico no quarto de minha mãe. Através da janela, vejo o adolescente indo lentamente embora, em direção ao portão aberto e sumindo de vista pela noite, em direção à rua. Eu acordei. Pronto.
Ai, gente.
Foi um sonho. Eu gosto que a mãe dele já falou: ô, não mexe não.
Fica quieto.
Fica quieto, não tá te incomodando, tá aqui tranquilo, tá fazendo o que precisa fazer e pronto, entendeu?
Ah, mas você nunca sabe, né? Se você, tipo, acha que é isso mesmo ou não, né? Sempre vai ter aquela dúvida.
Ah, eu sei, mas a mãe dele foi a pessoa sábia nessa situação.
Ela tá. É intuição.
Exatamente. Sonho ou não, sua mãe sabia exatamente o que tinha que falar para você. Às vezes
Pois
você
é.
não sabe se no sonho, se você tocando, o que poderia acontecer.
Ó.
Fica aí, né?
A questão é importante, né?
É, essa era a minha última.
Bom, gente, então é isso. É, a gente queria agradecer de novo o pessoal do Catarse e do PicPay.
Sim.
É, mais algum recado, alguma coisa que eu esqueci de falar?
Não, tem mais nada não. E, gente, se vocês quiserem mandar seus e-mails, é só mandar para fantasmasnosdivertem@gmail.com, que a gente vai ler num futuro susto dos fantasminos, esperando que da próxima vez que alguém mandar, espero que as coisas já estejam boas, elas estejam mesmo.
Ai, meu Deus. Que vale a esperança, né, Renata?
Exatamente.
Tá bom,
Então,
então, gente.
tchau, tchau.
Tchau. Bu!